Últimas notícias do cosmos. A astronomia à velocidade do som.
Sejam bem-vindos às últimas notícias do cosmos. O meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 5 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo universo. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem várias pequenas galáxias satélite que orbitam em sua volta. As mais conhecidas são a Grande e a Pequena Nuvem de Magalhães, que se podem ver nos céus do Hemisfério Sul. Mas há outras. Os satélites mais próximos da Via Láctea são a Galáxia Anã do Cão Maior, a 25 mil anos-luz de nós e a cerca de 45 mil anos-luz do Centro Galáctico, e logo a seguir, a Galáxia Elíptica Anã do Sagitário, a 88 mil anos-luz de nós e a uns 50 mil anos-luz do Centro Galáctico. Mas durante a sua história houve muitas mais. No entanto, a intensa gravidade da Via Láctea acabou por puxá-las, engoli-las e englobá-las. Este canibalismo galáctico ainda não terminou. Tanto a Galáxia do Cão Maior como a do Sagitário estarão a sofrer este processo neste preciso momento. No caso da Galáxia do Sagitário, o processo de colisão terá começado há cerca de 6 mil milhões de anos, à altura da primeira passagem da galáxia mais pequena pelo disco galáctico da Via Láctea. Desde então, ocorreram várias passagens, e em cada uma delas, não só a Galáxia do Sagitário perdeu muitas das suas estrelas, como também causou distúrbios e afetou a maneira como as estrelas se movem na Via Láctea. Mas a influência da Galáxia do Sagitário na Via Láctea pode ter sido ainda maior do que se pensava. No artigo recente, publicado na revista Nature Astronomy, uma equipa de astrónomos usou dados obtidos pelo satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia, para estudar a história de formação estelar numa bolha de cerca de 6.500 anos-luz à volta do Sistema Solar. A equipa, liderada por Tomás Ruiz Lara, do Instituto de Astrofísica das Canárias, encontrou três episódios muito curtos de surtos de formação estelar há 5,7, 1,9 e 1.000 milhões de anos, que, de acordo com as simulações orbitais, configurações do disco da Via Láctea e conteúdo estelar da galáxia do Sagitário, coincidem com precisão com três passagens da galáxia na nossa Via Láctea. Basicamente, depois de uma violenta época de formação estelar no início da sua história, resultado em parte de colisões mais antigas, a Via Láctea atingiu um certo equilíbrio, com uma taxa de formação estelar estável. De repente, dá-se a primeira passagem da galáxia do Sagitário. As forças de maré desta passagem provocaram ondas gravíticas que causaram distúrbios no gás e poeira até aí em equilíbrio. Estas ondas puxaram e empurraram o gás e a poeira, levando a maiores concentrações de gás em alguns locais, o que, por sua vez, deu origem a um enorme episódio de formação estelar, que contribuiu para o aumento da massa estelar do disco da Via Láctea. Não é possível dizer com certeza absoluta se a nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol colapsou por causa da passagem da galáxia elíptica anã do Sagitário, mas os efeitos da primeira passagem correspondem quase exatamente com a altura da formação do Sol. Em cada uma das colisões, a galáxia do Sagitário perdeu também algum do seu gás e poeira, ficando cada vez mais pequena. Neste momento, a galáxia está muito próxima do disco galáctico da Via Láctea e a equipa encontrou indícios que poderá ter ocorrido outra passagem nas últimas centenas de milhões de anos, o que abre a possibilidade de estar a ocorrer um novo surto de formação estelar neste momento. Tudo isto só foi possível graças ao Gaia, o telescópio espacial da ESA, que tem como objetivo principal a medição, com elevada precisão, da posição, velocidade, brilho e cor de 1.000 milhões de estrelas, especialmente na nossa vizinhança galáctica. Como cada estrela preserva um pouco da informação da época em que foi formada, este censo vai permitir não só construir o mais detalhado modelo tridimensional da Via Láctea, como reconstruir a sua história, o que será imprescindível para responder a várias questões em aberto acerca da origem e evolução da nossa galáxia. Mas o Gaia não fica por aqui. Alguns dos objetivos secundários desta missão passam por detectar até 10 mil exoplanetas, a observação de centenas a milhares de asteroides e cometas no Sistema Solar, dezenas de milhares de estrelas falhadas e supernovas, e até fazer testes à teoria da relatividade geral de Einstein. Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro de Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.